Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar todos os professores, profissionais da educação que estão aqui hoje interessados em discutir esse grande assunto, que é o projeto de lei federal decretado pelo governo federal, né, pelo presidente da República, do piso salarial de 33%. Essa reunião, essa audiência tem essa finalidade apenas para discutir este assunto da implementação do piso salarial. Então, muito obrigado por terem vindo, sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Gostaria aqui de cumprimentar os vereadores, secretário da Educação, da equipe do Executivo toda que está aqui. Gostaria de cumprimentar o prefeito João Carlos, que está aqui. O Dr. Rafael, jurídico da Câmara Municipal de Guerce. Acompanhe essa audiência pública, o vereador Fábio Policinani, Elaine Oliveira, Pedro Santos, Fábio Santos, Marquinho, Pereira, Antônio Franco de Santos Bacana, que é da Comissão da Saúde e da Educação. E antes de abrir as palavras, o espaço para qualquer outros vereadores, eu gostaria que qualquer um de vocês que gostariam de fazer o uso da palavra no momento da audiência, o Antônio, posso aí, está com a... de fazer a inscrição. Sintam-se à vontade. Casa é do povo. Oportunizo a palavra aos vereadores para as considerações iniciais de 2 minutos, mas eu gostaria aqui de deixar o uso da palavra nas considerações finais para o Dr. Rafael Matias, que é o nosso jurídico, para que ele possa fazer as considerações iniciais, introduzir, principalmente nas formas legislativas. Então, por favor, doutor Rafael, a palavra é sua.
Boa noite a todos, boa noite, presidente Ademar, em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores, prefeito João Carlos e demais representantes do Executivo Municipal. Inicialmente, até para que eventualmente a audiência foi de maneira mais organizada e os presentes eventualmente sanem as eventuais dúvidas, sejam os vereadores ou os professores presentes. Eu vou fazer uma breve introdução a respeito do que se trata o piso nacional, como funciona a sua fixação e qual o entendimento aí do Supremo Tribunal Federal, proferido numa decisão em sede de ação direta de inconstitucionalidade, que foi publicada no ano passado. É uma decisão que possui caráter vinculante e efeito erga omnes. O que é efeito erga omnes? Se aplica a todos cidadãos, todos os entes públicos, entes políticos, enfim, a toda a administração pública nacional. Pode passar para o próximo slide? A Constituição... Os presentes conseguem visualizar na tela? Inicialmente, eu vou explanar acerca do piso nacional, o tratamento constitucional outorgado aí pelo nosso legislador constituinte ao piso e a que ele se destina inicialmente. Bom, a Constituição ela trata o piso nacional como uma forma de garantir o direito à educação. Então, assim, o artigo 205 da Constituição determina que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. E ela é promovida com o intuito de incentivar a colaboração da sociedade a fim que haja o desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, basicamente, a educação e a atividade desenvolvida pelos professores é de extrema importância para o país todo, né? Que basicamente é na escola, através da educação, que os futuros cidadãos vão desenvolver o desenvolvimento pessoal, né, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Em razão disso, a Constituição ela traz princípios no que diz respeito ao desenvolvimento do ensino. E um dos princípios é a existência do piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. E conforme a gente vai ver adiante, existe uma lei federal que regulamenta esse dispositivo constitucional a fim de regulamentar o piso nacional. Qual a finalidade do piso nacional? Isso daí basicamente foi enfrentado já pelo Supremo Tribunal Federal, como eu disse, na ação direta de inconstitucionalidade 4848 do Distrito Federal. Essa decisão, ela traz à tona que o piso nacional se destina à valorização dos profissionais da educação, está diretamente relacionado ao cumprimento dos objetivos fundamentais da República. Ou seja, a atividade que os senhores desenvolvem para a cidade, para o país, tem por finalidade garantir os objetivos da República. Quais objetivos que são esses? Principalmente a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais. Porque é através da educação que a gente consegue efetivar, de fato, a erradicação da pobreza, da marginalização e da redução das desigualdades sociais. A educação é, pelo legislador constituinte, um dos principais pilares para o desenvolvimento social e da cidadania do nosso país. Quem que fixou o piso nacional, garantido pela Constituição, conforme eu disse? Essa fixação foi dada pelo Congresso Nacional através da Lei 11.738 de 2008. Na época, lá em 2008, quando essa lei foi sancionada, ela previa o piso nacional em R$ 950 mensais para uma jornada de trabalho semanal de 40 horas. Então, no caso aqui do município de Garça, a gente teria que fazer a conversão tanto para a jornada de 32 quanto para de 25. Mas, na época, para uma jornada de 40 horas, foi fixado em R$ 950. Como que ocorre a atualização desse piso? Esse piso, ele é aquele de R$ 950 fixado lá em 2008, ele vigora até hoje. Como que funciona? De acordo com a Lei 11.738 de 2008, ela fala que a atualização ela tem que ser calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno. Ou seja, em resumo, é um cálculo complexo, obviamente, que é realizado anualmente pelo Ministério da Educação e uma portaria conjunta com outros ministérios, principalmente o da Economia, em que se obtém o valor anual mínimo por aluno, que em síntese, bem simplória, bem minimalista, vamos dizer assim, consiste na divisão de uma parcela da arrecadação dos tributos pelo número de alunos. Então, conforme mais se arrecada, maior vai ser o valor anual por aluno e, consequentemente, vai ser maior o reajuste do piso nacional dos professores. O piso nacional é obrigatório para estados e municípios? Essa é uma das principais dúvidas que surgem, pelo menos aqui na casa, os vereadores indagam. A princípio, nesse momento, sim. Por que nesse momento? Porque atualmente, com base nessa decisão do STF proferida no ano passado, em março do ano passado, ou seja, tem menos de um ano essa decisão, o STF entendeu que a aplicação do piso tem que ser de observância obrigatória. Eu não gosto de ler, mas eu vou ler mais ou menos para que fique bem claro. Nessa decisão, o ministro Barroso, Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que foi o relator dessa ação direta de condicionalidade, que se aplica aí o caso em debate, ele proferiu a seguinte decisão. Conforme decidiu essa corte, na ação direta de condicionalidade 4167, é obrigatório o respeito ao piso nacional dos professores pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Nos termos externados pelo ministro Joaquim Barbosa, ao apreciar a medida cautelar da presente ação, se não houver obrigatoriedade de revisão periódica dos valores, a função do piso nacional poderia ser artificialmente comprometida pela simples omissão dos entes federados e geraria uma perda continuada no valor que forçaria o Congresso Nacional a intervir periodicamente para reequilibrar as expectativas. A previsão de mecanismo de atualização, portanto, é uma consequência direta da exigência do próprio piso, ou seja, e a piso, obviamente, tem que se garantir a sua atualização e, consequentemente, o cumprimento pelos demais entes federados, seja estado, seja federal ou seja município. Mas e se o município não conseguir pagar o piso nacional? Quem irá pagar a conta? Pode acontecer e é muito provável que em diversos municípios isso de fato aconteça. Nessa situação, o STF também enfrentou essa questão da indisponibilidade financeira. O Supremo decidiu que a própria lei 11.738 já prevê a complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Então, basicamente, a lei garante essa complementação, que essa complementação seja feita pela União. Tá? O que ela determina? Ela fala, o artigo 4º da lei, ela fala que a União deverá complementar, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. Então, não havendo disponibilidade orçamentária, cabe à União proceder a essa compensação para os municípios, a fim de que, obviamente, não haja um desequilíbrio financeiro. Bom, aqui é só a lei continua tratando do tema. Ele determina que o município deve justificar, né, o ente federado, seja município, estado, distrito federal, ele deve justificar a necessidade da incapacidade financeira e enviar para o Ministério da Educação uma solicitação fundamentada acompanhada da planilha de custos comprovando a necessidade da complementação financeira para se custear o piso nacional. Mas aí surge uma dúvida. Inclusive, eu acho que é legítima essa dúvida e com certeza ainda vai gerar muito debate judicial Brasil afora. Não haveria uma ingerência federal e o desrespeito aos princípios orçamentários por parte da União? Não estaria a União eventualmente fazendo benevolência com chapéu alheio? Então, ela fixaria o piso dos municípios, embora ainda haja a complementação, e forçaria os municípios a pagar esse piso? Bom, pelo menos até agora, volto a dizer, o nosso judiciário é uma caixinha de surpresa. Até o momento, o STF entende que, no cenário, não há qualquer desrespeito aos princípios orçamentários constitucionais ou ingerência federal indevida nas finanças dos estados, já que a Constituição e a própria lei do piso, ela estabelece mecanismos para assegurar o repasse de recursos adicionais aos estados para a implementação do piso nacional do magistério. Então, basicamente, pelo fato de haver mecanismo atualmente no sistema legal, no sistema político brasileiro, que garanta essa complementação, o Supremo entende que não há ingerência e não há ofensa aos princípios orçamentários. Bom, explanado tudo isso, qual foi a tese traçada pelo Supremo a respeito do piso? O Supremo, nessa ação direta de constitucionalidade, que é a decisão mais recente que trata do tema hoje em debate, ele firmou a tese de que é constitucional a norma federal que prevê forma de atualização de piso nacional do Magistério da Educação Básica. Então, ele reconheceu a constitucionalidade da norma federal que garante a atualização e a fixação do piso nacional do Magistério. Então, basicamente, creio que sejam essas as considerações que caberia a mim fazer. Estou à disposição para qualquer consulta dos vereadores, dos demais presentes. E, enfim, devolvo a palavra ao presidente da comissão. Obrigado e boa noite a todos.
Obrigado, doutor Rafael Matias. Gostaria de cumprimentar o vereador Rafael Frabetti, que chegou agora. Gostaria de convidar a doutora Janete. Desculpe, não tinha visto a senhora. Secretário da Educação, se puder compor aqui o plenário, fique à vontade. Tá? Bom, vamos seguir o roteiro. Dr. Rafael Matias, jurídico da Câmara, fez a introdução. E agora eu vou começar a falar o nome dos vereadores que se inscreveram aqui. Lembrando aos convidados presentes aí, que se quiserem usar a palavra, o Antônio está aí para vocês se inscreverem, questionarem. Coloquem o nome de vocês, tenha vontade. Bom, vamos lá. Primeiramente, aqui temos o Antônio Franco dos Santos, bacana. Falar bacana 5 minutos, bem? Obrigado.
Senhor presidente, feito Rafael Matias, os vereadores, cumprimentar os secretários também, que se faz presente aqui na sessão, e todos os professores que venham hoje tirar várias dúvidas com relação a esse 33%, onde entra um projeto que foi deliberado aqui na Câmara Municipal com uma porcentagem de 10,06%, que é o índice do IPCA, onde o prefeito encaminha um projeto, a qual eu fui fui contrário, né, à deliberação, porque a lei ela determina que seja 33%, e foi bem explicado aqui pelo Dr. Rafael Matias, né, ele já fez as suas considerações aqui. Eu acho que a gente é uma casa legislativa, nós devemos, antes de deliberar algum projeto, ficar atento sobre a legalidade, né, desse projeto quando entra aqui na casa. Então, eu só estou fazendo a explicação pela qual eu votei contra a deliberação da entrada desse projeto aqui na casa. As dúvidas vão ser tiradas hoje aqui, porque acho que o interesse aqui é dessa categoria, né, que realmente é fundamental para o desenvolvimento de uma nação. Eu nem falo de um município, né, porque o professor é a base, né, de tudo, conhecimento, onde foi bem colocado aqui pelo Dr. Rafael Matias. Então, acho que a valorização desses profissionais é fundamental, né, esse reconhecimento, né, que a gente já observou nas colocações aqui do Dr. Rafael Matias pelo Supremo e também, né, pela valorização que o presidente, né, ele coloca, esses 33% também, que eu acho que é justo, e nós, como vereadores aqui, não temos como não apoiar essa categoria que realmente que significa, né, para toda uma nação que realmente, se nós não valorizarmos essa categoria, a cada dia que passa, né, o nosso município, o nosso país, vai sempre ficar bem atrás de outras nações desenvolvidas pela educação. Então, essa é apenas uma introdução, depois tenho muitas dúvidas aqui. Tenho perguntas para o Dr. Rafael Matias também, para que a gente possa esclarecer também o saldo, né, superavitário que o município tem hoje, que foi colocado até em matéria jornalística pelo prefeito. Então, acho que é importante a gente tirar essas dúvidas dos professores que estão aqui hoje. Audiência pública, muito obrigado.
Obrigado, bacana. Próximo vereador é a vereadora Elaine Oliveira, por favor. Pode-se usar a tribuna, Elaine, fique à vontade.
Boa noite, presidente da comissão, prefeito, mesa, vereadores, secretária e secretários aqui presentes, os professores. Eu acho que foi muito bem explanado pelo procurador da nossa casa a respeito da questão dos 33%. Agora cabe a nós tentarmos aqui entrar num consenso com o secretário ou o prefeito para que ele reconheça a legalidade do que estão sendo, né, pedido e que isso venha reverter em benefício a todos aqui. Então, foi muito claro o que ele falou. O piso nacional, ele tem que ser reconhecido no âmbito federal também. Ele elencou vários artigos aí, elencou uma legislação vasta e não tem nem mais o que ser dito a respeito de vocês não estarem pleiteando o que é justo para vocês. Então, os meus dois minutos são rápidos. Os professores têm direito, sim, é um piso nacional. O município ele tem que reconhecer isso e todos os demais municípios. Foi dita a questão até da ingerência fiscal, abarcado aqui como a necessidade. Não faz parte disso, não há uma ofensa aos princípios orçamentários. E também haverá a complementação pela União, no caso do município, comprovar que não tem determinado valor para suprir essa demanda. Muito obrigada. Essas são as minhas considerações finais. Ou iniciais.
Vereadora, 5 minutos.
Não,
cinco
minutos. Não era 2? Acho que 2.
Eu abri
5
para que pudesse, vocês pudessem ficar mais...
Tá, eu falei rápido, mas eu vou usar os 2, depois a gente pode voltar, né?
Eu acrescentei mais 3 minutos para vocês se sentirem mais à vontade, porque 2 minutos é um tempo muito curto, às vezes, né? É para ficar mais justo, tá? Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, prefeito, secretária, os professores aqui presentes. Muito obrigado por comparecer. É muito importante que vocês estivessem aqui nessa noite. Bom, parecer do procurador jurídico já diz tudo, né? No dia que foi apresentado esse projeto, eu também levantei contrário, por entender que uma lei federal sobrepõe a municipal. Eu acredito que o que é de direito tem que ser cumprido, não tem que discutir. Eu, semana passada, estive fazendo uma visita em gabinete de duas cidades da região, com assessor de um deputado, e eu perguntei para as duas cidadezinhas pequenas. Posso até citar o nome, uma delas é Vera Cruz. Falei para o prefeito, você vai dar quanto por cento de aumento? Ele falou, já foi autorizado os 33%. Vera Cruz, cidade do lado. Então, assim, eu entendo que lei tem que ser cumprida. É uma lei federal, tem uma determinação, há uma complementação, tem que ser cumprida. Se houver necessidade de que a gente faça algo, o nosso procurador jurídico está aqui para instruir. E eu acredito, e vou tornar a repetir, professor não é gasto, professor é investimento. Professor é investimento. Não investe no professor, não investe na educação. Tá? Então eu torno a repetir, é de mérito? Tem que ser cumprido. Não vou votar em 10.6 de maneira alguma. E tem uma lei lá de cima que diz que é 33%, é 33%. E acabou, tá? Então, são essas minhas palavras e depois eu volto aqui. Muito obrigado.
Vamos lá. Vereador Marquinho Moreira, por favor.
Boa noite, prefeito. Seja bem-vindo. Boa noite, vereadores, público presente, público que nos acompanha também pela rede social, né? Como o Fabinho explicou e a vereadora Elaine explicou. Minhas palavras são públicas também. Fui contra a deliberação do projeto também, quando chegou aqui à Câmara. 10.6, realmente acho muito pouco nessa correção. Concordo com o Fabinho também. Projeto vindo 10.6 também, meu voto será contrário também. A autoridade máxima do país já determinou ali 33%, assim como foi falado aí em Vera Cruz, então mais que justo 33% também para os professores. E digo isso não porque tem professores, pessoal aí, mas é mais que justo. O professor é a base, como foi comentado aí, educação, ela é prioridade também. Saúde é prioridade. Então, chegando em 10.6, o meu voto também, ele vai ser contrário, eu não vou aprovar não.
Vereador Pedro Santos.
Boa noite ao senhor presidente, a todos os professores. Fico muito feliz de ver essa casa cheia de professores. É aqui que vocês deveriam estar sempre, tá? Porque se vocês estivessem sempre aqui, esse tipo de desrespeito à classe não estaria acontecendo no município de Garça. Quando deu entrada ao projeto de lei de 10,6, também votei contrário. Por quê? No dia, coloquei o seguinte ponto. O presidente está sustentando que o piso foi para 33,24%. Penso eu que o município de Garça deveria fazer o repasse do piso, colocar a votação, ser aprovado e cobrar do presidente. Porque ele falou que, caso necessitasse, o município poderia cobrar da União. Né? Então eu vejo que a discussão aqui deveria ser
como cobrar a União, e não dos 33%, porque, na minha opinião, esse projeto não deveria nem ter existido de 10,6. Né? Então, hoje aqui, eu torço para que as discussões, juntamente com o senhor prefeito, com a secretária, seja bem-vinda, Janete, e com o nosso procurador e a Comissão de Saúde, ao qual parabenizo pela organização dessa audiência, que, juntos com a classe, eu acredito que nós temos uma boa quantidade de professores aqui, juntos nós possamos realmente debater sobre o assunto e sair daqui com algo positivo para os professores. Né? Lembrando que 10,6% para funcionário, 10,6% para professor, mas essa semana rodou uma solicitação do senhor prefeito para DIR, quase 20% para ele, para os secretários e para os vices. Então, penso eu que o recurso deve existir. Deve existir o recurso, porque se não existisse a quantidade necessária de repasse, essa solicitação de quase 20% para prefeito e vice-secretário não teria entrado nessa casa.
Vereador Rafael Probetti, por favor, obrigado. Boa noite, senhor prefeito, presidente da mesa, vereadores que compõem, vereadores aqui presentes, autoridades e professores. Às vezes, o que a gente pensa, o que a gente fala aqui nessa tribuna fica distorcido, principalmente quando a gente traz os dois lados da moeda, e quando um lado da moeda não é interessante para a gente, ele é geralmente deixado para baixo. E talvez eu não seja digno aqui do aplauso de vocês hoje, né? Mas eu também queria dizer a vocês que eu duvido que tenha algum vereador aqui, qualquer um, seja contra os 33% do professor. Não existe o porquê ser contra a dar uma valorização à profissão de vocês. A discussão aqui é técnica, é uma outra discussão, e sinto muito que às vezes eu não consigo me expressar bem. Mas se todos os vereadores que aqui estão tivessem levantado na deliberação desse projeto, como aconteceu com alguns, nem os 10,06, que não é 10,6, tá? É 10,06 vocês vão ter. E ainda, porque se o projeto for reprovado, até judicializar essa questão, Janete, quanto tempo isso demora, professores? A princípio, se for pagar retroativo, a diferença vai ser só do que foi pago. Então, se aprovasse os 10,06%, o retroativo desse período seria só a diferença. Então, eu queria dizer a vocês que a discussão aqui é a seguinte: quem responde pela conta do município não é o senhor presidente, é o prefeito. E eu tenho certeza que se a gente puder votar aqui os 36, esse projeto vier com os 33, esse projeto vier com os 33, vai ser aprovado. Está sempre discutido aqui, é bom a gente ouvir todas as partes, é por isso que nós estamos aqui, é importante o ser humano saber ouvir todas as partes antes de tomar as suas decisões. É se existe a capacidade fiscal e financeira. Quando a gente falar do superávit de 30 milhões, lembre que esse reflexo ele é para o resto da vida aqui, não é por um ou dois meses, né? Então, se o superávit manter por quantos meses essa melhoria, esse reajuste não é para um ano ou dois. Então, precisa ser feito o estudo e realmente precisa ser enviado esse dinheiro do governo federal. E torcemos para que isso aconteça. Pode ter certeza que a gente quer que isso aconteça. Por que que eu seria contra? Eu não entendo. Talvez a minha posição aqui seja só para escutar. Eu vim aqui para escutar também, assim como vocês, e aprender juntamente com essa audiência a ver todos os lados da moeda. Talvez saiamos aqui com um compromisso do poder público de fazer um escalonamento para chegar nesse valor por um período. Mas eu queria saber também se esse dinheiro está na conta e o que implica fazer esse projeto hoje, o dinheiro não estando na conta, de forma jurídica também. Então, estou aqui para conversar e para escutar e para aprender junto com vocês. Né? Talvez essa minha fala não vá ao encontro com a fala dos outros vereadores, mas ao mesmo tempo eu queria trazer esse ponto de reflexão, porque eu entendo ser necessário, ser justo, mas eu quero escutar também de quem gere o caixa, de quem gere o cofre, antes de votar aqui, antes de ter aqui uma decisão. É importante que saibamos isso. Obrigado.
Oportunizo as palavras agora para, já que não tem nenhum vereador, ao prefeito João Carlos, chefe executivo da nossa cidade de Garça. Prefeitos, 5 minutos com o tempo.
Todos, tá?
Tá lá. Não é 2, tá? É 5. Tá? Fique à vontade. Não, tem um tempo. Sim. Ok. Tudo bem. Apresentação do jurídico foi o tempo livre, Rafael. Calculando aqui no celular foi 5, por isso que eu falei pro Antônio mais ou menos 5. Perfeito, pode falar. Tranquilo.
Então, Antônio, pode se apresentar. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de saudar vereadores presentes, em nome em presídio audiência, vereador Ademar, demais vereadores, nossos secretários da Fazenda, Antônio Carlos, também e também a Janete Conessa, nossa secretária da Educação. Saudar aqui o nosso procurador legislativo, doutor Rafael Matias, todos os nossos professores que estão vinculados ao magistério. Dizer aqui a nossa responsabilidade, mas também do compromisso, e que eu não estou aqui para debater a legalidade do piso do magistério. Aqui todos nós reconhecemos a legalidade do piso, reconhecemos a valorização através dos recursos destinados à aplicação do Fundeb, mas o que é importante nesse momento é discutir um grande e dificultoso imbróglio jurídico que se criou com a portaria gerada pelo presidente da República. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações. Trata justamente da evolução dos índices do Fundeb. E trago aqui uma reflexão para vocês, que lá em 2009, quando esse processo se iniciou, tá? Até hoje, 2021, nós temos, na atualização do piso do magistério, de 2009 até 2021, um acumulado de 204%. A inflação do período, medida pelo INPC, 104%. E o fundo, ele cresceu nesse mesmo período, 143%. Então é importante a gente lembrar que no passado, quando os municípios absorveram essa responsabilidade e o limite mínimo para aplicação na remuneração do magistério era 60%, sobrava-se recurso. Então era natural que lá em 2009 era necessário em alguns momentos se aplicar até abono para cumprir o mínimo constitucional, que era 60% na época. E o que aconteceu de lá para cá? A evolução do fundo foi incompatível com a evolução do Fundeb. Então, hoje, a grande maioria dos municípios aplica a atualização do novo Fundeb, define como 70% hoje o mínimo para aplicação no magistério, salário do magistério. Mas os municípios já vêm aplicando, e vou aqui, eu não posso falar de outros municípios, eu posso falar especificamente daquilo que a gente faz gestão. Garça já vem aplicando mais de 90%, 98%, que foi o ano passado, dos recursos do Fundeb só com salários, só com remuneração do magistério. É natural que tem muita controvérsia. Tem o ato declaratório de inconstitucionalidade que reconhece o piso, sem dúvida alguma, e eu não estou aqui combatendo o piso. Pelo contrário, eu defendo o piso, eu defendo a justa remuneração, eu defendo que é devido à aplicação do piso e ninguém se discute. Esse ato declaratório de inconstitucionalidade começa lá em 2008, justamente pelo não reconhecimento ou não pagamento dos municípios e dos estados naquela época no cumprimento do piso. E aí se criou essa discussão e que gerou toda essa situação. Tá? E chega hoje, até com o próprio parecer do Dr. Rafael, que eu acho justo, inclusive da responsabilidade do governo federal em cumprir as suas obrigações também em relação à composição do fundo. Nós temos um parecer do AGU e da própria... na verdade, ali tem um erro ali. É FDE, né, não é FNE. Essa portaria, na verdade, esse parecer da Advocacia Geral da União trata justamente do reajuste de 33,24. O grande problema é que se criou um vácuo jurídico. Um novo Fundeb foram revogadas as leis anteriores. E uma das leis anteriores que nós tratamos aqui é a 11.738. E aí é que criou-se o grande problema jurídico. Eu queria mostrar para vocês, está aí o parecer, essa apresentação vai ficar aqui à disposição. Tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês têm o conhecimento. Então, eu chamo a atenção de alguns trechos do próprio parecer da Advocacia Geral da União, agora, do início do ano. Tá? Não vou ficar lendo a matéria, mas está à disposição de todos para isso, sobre esse imbróglio, essa confusão jurídica que foi criada. Bom, a impressão que se tem é que o fundo ele é composto só com recurso federal. Não, olha, o dinheiro vem do governo federal e o prefeito tem que aplicar. Não é bem assim. Esse foi o valor que no ano de 2021 o município de Garça contribuiu para a formação do fundo. Foram R$14.958.000 que saíram destas receitas do município, do exercício de 2021, e que foram remetidos, contados na fonte, para ajudar na composição do Fundo Nacional. É natural que os 5.500 municípios do país contribuem da mesma forma que Garça contribuiu. Na sequência, o governo federal tem uma contribuição para o fundo, os governos estaduais também contribuem para o fundo e, consequentemente, a gente recebe na devolução desse recurso do Fundeb, após essa equalização do fundo, de todas as considerações necessárias do fundo, o município de Garça recebe esse valor de volta. E, na verdade, foram R$21.916.000. Então, nós contribuímos com aproximadamente R$15.000 e recebemos de volta como receita para aplicação, em especial no pagamento do magistério, R$21.000. Esses são os valores referentes ao exercício de 2021. Então, eu gostaria de fazer só uma reflexão com vocês que traz... Desculpa. Bom, nós tivemos uma receita bruta, incluindo rendimentos, de R$21.955.000 o ano passado. Aplicamos em despesas gerais R$21.621.000 e tivemos um saldo de sobra que tem que ser aplicado no primeiro trimestre e que é objeto de um crédito especial que está tramitando aqui na Câmara de R$330.000. O que é importante destacar, e é isso que eu quero deixar muito claro para vocês, todo o recurso recebido do Fundeb, mais os rendimentos financeiros do exercício 2021, que estão naquele quadro à direita, eles correspondem às receitas e fazem frente aos investimentos que são feitos no pagamento do salário de todos os nossos servidores vinculados ao magistério. Do valor recebido, qual é o mínimo constitucional que tem que ser aplicado pelo município? Ou seja, reprova a conta do prefeito se ele não aplicar esse recurso. A aplicação mínima dentro do exercício é 90%. Nós teríamos que ter aplicado 19 milhões com recurso do Fundeb. E a aplicação mínima admitida para a remuneração do magistério seria R$15.300.000. Isso é obrigação prevista na legislação, na lei de responsabilidade fiscal. Qual que foi a realidade nossa em 2021? Nós recebemos, agora são as despesas, nós aplicamos em 2021, com o salário do magistério, 98,32% do valor recebido, que é um valor de R$21.587.000. E aplicamos 0,16% em outras despesas que dão R$34.000 com recursos do Fundeb. Então, observem vocês que praticamente próximo a 100% dos recursos do Fundeb, que o mínimo constitucional admitido é 70% para aplicação na remuneração do magistério, no ano que passou, nós aplicamos 98,32%. Na próxima apresentação, a gente traz aqui, isso faz parte do portal da transparência, do controle interno. Esses dados, eles não são só do controle interno da prefeitura, ele também está à disposição e é acompanhado, aferido pelo controle externo, que é as câmaras, o Tribunal de Contas, são as aplicações do recurso do ano passado. Então, observe que tem todo o amparo legal nesse slide, e aí demonstra os 98,32, quanto nós arrecadamos, quanto que nós teríamos que aplicar no mínimo, o quanto foi aplicado, tá? E o quanto sobrou dos recursos do Fundeb no exercício que deverão ser gastos no máximo no primeiro trimestre desse ano. Certo? Deverão ser gastos no máximo no primeiro trimestre desse ano. Então aqui tem ali os indicativos, os gráficos que mostram. E aí eu gostaria de falar com vocês sobre o que nós temos estimado e previstos para o ano e o exercício de 2022.
Isso.
Então, nós temos uma dotação orçamentária aprovada na lei orçamentária anual que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro e dá liberdade para o executivo conduzir as contas do município. A dotação orçamentária é de R$21.598.000. Por uma falha, eu não apresentei aí e vou deixar o valor consignado aqui, que é a estimativa do Fundeb para 2022, emitido pela portaria número 11, do dia 24/12/2021. O valor que, infelizmente, eu peço desculpas, foi uma falha, eu não preenchi, é R$22.085.067.65. É um pouco maior a estimativa do Fundeb para esse ano, é um pouquinho maior do que está previsto na dotação orçamentária.
Prefeito, permite uma parte, só repete o valor do orçamento
estimativa
desse ano, né? Porque é óbvio que vai ter os parágrafos. Eu não quero te interromper, que eu estou fazendo algumas anotações.
O orçamento desse ano...
Não, de 2021, de 2022, qual que é?
Tá lá.
Vai ter um aumento, né?
Tá lá, bacana.
21... de 2022, só para mim fazer uma anotação aqui.
22, tá, desculpa.
Vai ter um aumento, né, na arrecadação, tem uma previsão orçamentária de 35 milhões a mais, mas não sei quais os impostos que entra aí para o Fundeb, então eu gostaria de saber.
Bacana, nós precisamos entender o impacto do aumento do orçamento do município, ele retrata a inflação.
Não, sim.
Entendeu? E dentro desses 21 milhões, está dentro do orçamento de 160 milhões do município.
Certo.
Certo? Então o Fundeb, ele compõe o orçamento do município, tá? Então, a estimativa, a dotação orçamentária é 21.598. A estimativa emitida pelo Ministério da Educação, pelo FNDE, certo? Eu peço desculpas porque não está ali na projeção, então, mas eu vou repetir aqui. É 22.085.067.65. Essa estimativa está prevista na portaria número 11 do Ministério da Educação, do dia 24/12. O que eu defendo aqui é que existe uma estimativa de arrecadação um pouco maior do que está previsto no nosso orçamento. Eu queria deixar consignado que o Fundeb, ele é composto pela atividade econômica. Se a economia do país vai bem, o Fundeb cresce. Se a economia do país cresce além da inflação, o Fundeb cresce. Então, nós observamos que tivemos uma inflação de 104% de 2009 até agora, e o Fundeb cresceu 143%. E por que ele cresceu acima da inflação? Esse aumento real aí de 104% para 143%. Porque é a economia, que é a base da arrecadação dos impostos. É o FPM, é o ICMS, é o IPTU. Então, são todos esses impostos que cresceram no decorrer dos anos acima da inflação em função da atividade econômica. Qual que é a expectativa de crescimento descontada da inflação do país hoje? É menos que 1, na verdade é 0,3. Então, entendam que nós não temos expectativa de crescimento real. É crescimento vegetativo da economia vinculado ao processo inflacionário. Então, não tem receita nova, tem só atualização. Então, eu queria demonstrar para vocês aí, se nós formos tratar, e aí eu comparo, a projeção do reajuste de acordo com o IPCA, que é 10.06, está no projeto de lei 03, certo? Ele levando em consideração como base o exercício de 2021. A base de cálculo do exercício 2021 é 21.587. Se nós aplicarmos 10.06 em cima da base de cálculo do exercício anterior, nós vamos para uma despesa de 23.759.000, ou seja, 2.160.000 acima da dotação orçamentária, que pode ser coberta com excesso de arrecadação. E o excesso de arrecadação que nós estamos dizendo aqui é o valor estimado para o Fundeb. Se nós aplicarmos os 33.24, que eu defendo, eu acredito, nós vamos estar brigando e vou deixar aqui meu compromisso consignado para que a gente possa desenvolver esse tema, para que a gente possa trazer aquilo que é de direito do nosso município. Eu não comungo com a atitude do presidente da República, que foi irresponsável na forma de se definir isso e não olhar para a atenção necessária aos orçamentos do município. Então nós temos aqui a aplicação do recurso de 33.24, que eu defendo e acho que é justo, nós elevaríamos a despesa com base na despesa do exercício anterior, para 28.762.000. E, consequentemente, criaríamos uma insuficiência orçamentária de 7.164.000. Certo? Então, o que a gente quer eu quero deixar aqui consignado, que tudo isso cria um desequilíbrio econômico e financeiro nas contas do município, não é no exercício de 2022. Ele causa um problema orçamentário e financeiro nos próximos exercícios. E como eu falei, qual é a expectativa de crescimento além da inflação? É 0,3. Nós não temos a expectativa de ter um orçamento no ano seguinte que seja maior do que a inflação. E, consequentemente, o reajuste dos salários no próximo ano vinculados aos índices inflacionários. Então, entenda que esse impacto, ele não se dilui no primeiro ano do exercício. Ele é um problema que o município vai arrastar por pelo menos 5, 6, 7 anos. E tudo isso coloca em risco as finanças do município. Cobrir os 7 milhões esse ano com superávit de exercícios anteriores é relativamente fácil. Mas eu posso garantir para vocês que no próximo exercício não garante e não cobre. E nós não vamos ter disponibilidade financeira de resultados superavitários de exercícios anteriores que cubra isso. E sem falar, eu faço uma afronta a partir dessa decisão à lei de responsabilidade fiscal. Como é que eu empenho se eu não tenho fonte de receita? Como é que eu empenho se eu não tenho dotação orçamentária? Porque no final do exercício eu vou estar sendo cobrado pelo desequilíbrio econômico e financeiro e pelo déficit orçamentário, que vai se acumular a partir de agora de uma forma muito veloz. Então, eu estou proporcionando, com essa condição, a ruína das contas do município no longo prazo. E não é isso que nós desejamos. Nós desejamos respeitar o piso, respeitar a lei de responsabilidade fiscal e, consequentemente, reconhecer todos os servidores, mas com responsabilidade, com autenticidade. E quero aqui, viu, Pedro, corrigir uma fala sua, vereador Pedro. E quando eu mandei a minha correspondência falando sobre o reajuste dos cargos principalmente dos agentes políticos, que são 17 pessoas, prefeito, vice e mais 15 secretários, ele, só para corrigi-lo, esses, com exceção do prefeito e de vice, que eu não estou pondo em questão, eu só demonstrei para a casa que esses servidores que também prestam serviços públicos, que também têm família, estão há três anos sem reajuste. E quando eu demonstrei, a minha intenção não foi propor um reajuste. O que eu demonstrei é que esses servidores que também prestam serviço para o município, que têm famílias e que são secretários e que trabalham em tempo integral e dedicação, mas presta serviço e responde, certo? Estão há 3 anos sem sequer receber os repasses inflacionários. E o que nós propomos aqui, para que a Câmara deliberasse, foi que o acumulado desses agentes políticos era quase 20%. Nós não propusemos um aumento de 20%. Eu alertei sobre o problema. E manter pessoas que têm cargo de decisão, de responsabilidade, certo? Eu quero dizer, tem o mesmo significado e valor de todos os demais servidores. Então, o que nós propusemos e que foi encaminhado pela mesa Sandra, o nosso desafeto é de muito tempo. Então eu pediria licença para eu terminar de falar e você se manifesta a hora que você desejar, por favor. O processo aqui é democrático. Tá, então o que eu quero dizer, só para corrigir, viu, Pedro? Eu não pedi em nenhum momento um reajuste de 20. Eu só demonstrei o impacto que isso está causando. E a deliberação foi da mesa apresentar 10.06, da mesma forma que foi apresentado para todos. E aí, sem problema algum, eu não estou levando em consideração nem o prefeito nem o vice, somente os agentes políticos que têm cargos de secretários. Foi só isso que eu tentei demonstrar. Posso, sem querer aqui...
Ele me citou.
Não, por favor, era só isso.
Espera um pouquinho só, Pedro. Pera aí. Só um pouquinho. Tudo bem, você tem direito de resposta. Eu ia falar para acalmar o... voltar à ordem, tá? Mas...
Então,
se ele deu a palavra, pode...
Pedro, só para concluir, eu te dou a palavra e você termina, pode ser? Eu quero deixar aqui meu compromisso enquanto gestor responsável em prestar conta para os 43 mil habitantes desse município. Tenho compromisso com as senhoras, senhores vinculados à educação. Nós vamos articular, nós vamos ingressar na justiça, nós vamos pleitear aquilo que é de direito do município de Garça. E mediante sentença judicial, de um lado ou do outro, eu estou sempre à disposição a cumprir. O que eu não posso agora, infelizmente, é assumir um compromisso aonde eu sei que o município vai sucumbir neste momento se o governo federal não comparecer. O que está na portaria 11 não tem comparecimento do governo federal. Ele traz o problema todinho para os municípios. São 30 bilhões de impacto nos municípios. As contas dos municípios não irão fechar nesse exercício de jeito nenhum. E melhor e pior do que conceder, é conceder e não conseguir pagar no final do exercício. Porque é isso que vai acontecer. Certo? E só quis esclarecer o que você colocou, para não ficar a impressão de que nós mandamos um reajuste muito maior. Eu pedi e demonstrei o que estava defasado. E a deliberação foi próxima para vocês apreciarem. Foi só isso.
Prefeito, posso colocar só um ponto? O senhor colocou que o impacto de 33% seria 7 milhões no orçamento. Eu gostaria de saber se o senhor também fez um estudo do impacto que traria esses 20% para secretário, vice-prefeito e os agentes políticos, e também juntamente com o impacto da pequena reforma administrativa criando alguns cargos que o senhor mandou essa semana.
Eu posso debater.
Pode, mas não foge muito do...
Pedro,
tá.
O impacto que nós sugerimos, é 10,06 para todos os secretários, são 15 secretários, isso dá 500 e poucos reais por mês. Se você for ver o impacto no salário diretamente, isso vai dar 7 mil e poucos reais, com os encargos, com tudo mais, isso chega em 180 mil reais ano, certo? 180 mil reais ano. Isso está previsto na dotação orçamentária, tá? Esses 180 mil reais ano. É, a questão da reforma administrativa que nós trouxemos, o impacto dela é 500 mil reais ano, sendo que aproximadamente 400 mil, ela vai diretamente para o servidor efetivo, certo? Aonde nós promovemos o reajuste, que já não acontecia, dos cargos em gratificação, aumentando na menor gratificação, que é o encarregado de setor, 50% no valor da gratificação, e o impacto disso no ano, dos 400, é mais de 200 mil. O impacto no ano, só o reajuste das gratificações para servidores efetivos. Então, o projeto que trata da reforma administrativa, nós estamos trazendo 20 novos cargos, que serão são 22 novos cargos, afinal, sendo que 20 deles podem ser unicamente ocupados por servidores efetivos. É uma forma de reconhecer o servidor a receber a gratificação ocupando um cargo de responsabilidade, que são os cargos de coordenador e encarregado de setor. Tá? E o impacto restante são de dois cargos de diretoria que também podem e devem ser ocupados por servidores efetivos que estão vinculados. Foi só isso que nós fizemos. E esse impacto está devidamente demonstrado e ele contempla reconhecimento ao servidor, reconhecimento àqueles servidores que assumem função de responsabilidade, aonde nós promovemos os aumentos das gratificações.
João, certo? Não foge muito do assunto. Vamos focar aí no assunto dos professores. Esse é um assunto importante. Por favor, pessoal. Vamos lá, senão vira um debate aqui. Bom, eu vou abrir a palavra para a professora secretária da Educação, se a senhora gostaria de fazer as considerações iniciais. Se quiser usar a tribuna, por gentileza.
Alô, eu posso falar daqui mesmo?
Pode, onde a senhora se sentir mais à vontade. Fique à vontade.
Bom, já que a plateia se manifestou, então eu vou na tribuna, que acho que é o que elas querem me ver, né? Então vamos lá.
Fique à vontade.
Boa noite, presidente da mesa, componentes da mesa, prefeito, colegas secretários, vereadores, professores e professoras aqui presentes e demais convidados. Fiz questão de estar aqui neste momento tão importante desta noite, pela valorização, sim, do aumento do salário dos professores, do aumento do que o presidente fez a manifestação há pouco tempo. Só tenho uma coisa a dizer. Sou a favor até mais do que 33%. Só que nós precisamos que o presidente coloque na conta de todos os municípios do Brasil o dinheiro para que possa ser pago os salários de todos os professores. Porque enquanto ele não coloca, não disponibiliza o valor que ele quer aumentar, eu acho mais do que justo, vocês têm o direito do aumento real nesse momento e peço encarecidamente, em nome de todos os professores da nossa cidade, que os vereadores repensem e não travem o aumento dos professores que foi sugerido, porque vocês estão atrapalhando neste momento. Assim, Assim que houver a disponibilidade, através do governo federal, com certeza o nosso prefeito fará o pagamento retroativo. E se vocês, nesse momento, não apoiarem este aumento, vocês não receberão nem os 10,06, gente. A Câmara tem que aprovar. Eu não estou ficando doida, não, mocinha. Eu estou corretíssima e eu estou aqui para defender o interesse dos professores do município. Nós temos responsabilidade com vocês. E eu, por isso que eu estou pedindo para os vereadores que repensem essa situação, porque vocês estão sendo prejudicados, sim, da forma que está sendo tratado. Os vereadores têm, sim, que repensar isso que eles acabaram de fazer. Porque, senão, nem isso vocês irão receber. É assim. É assim. A gente sabe como funcionam os trâmites e nós estamos aqui para protegê-los. Ninguém aqui é contra, professor. Nós somos a favor. A favor que vocês utilizem logo este aumento que é justo. E vamos brigar para o resto do aumento. A diferença que tem que acontecer. É isso que eu peço para os nobres vereadores dessa casa. Não percam tempo que vocês estão atrapalhando os professores, achando que estão protegendo. Muito obrigada, boa noite.
É professor Wilson, Roberto Batista, mas eu vou falar para o... O Bacana pediu a palavra aqui do vereador, por favor. Aí depois é o professor Wilson. Pode ir lá, Bacana.
Bom, senhor presidente, eu vou usar a tribuna aqui, já que todos estão usando. E é bom para a gente esclarecer alguns fatos, né, da economia do município. Eu não sou executivo, mas eu acompanho, né, as notícias que são dadas pelo jornal aí que o prefeito vem postando, né? Eu não sei se vocês acompanham o jornal, ele colocou que ele é até unanimidade hoje na cidade, né? Foi o que ele colocou, pelo superávit que ele deixou dentro do caixa da prefeitura de 2021 para 2028, para 2022, um superávit de 30 milhões, né, no caixa da prefeitura. Eu não sei se vocês sabem aqui, o orçamento do município para esse ano é uma orçamentária de 36 milhões e 900 a mais que o orçamento de 2002. Eu contesto o prefeito quando ele fala que não tem receita nova. Eu acho que vocês devem ter recebido na casa de vocês a planta genérica, né? As fotos. Isso é receita nova, porque quem tinha uma casa que não pagava os aumentos vai pagar. E pelo jeito, eu acho que foi notificado, se eu não me engano, mais de 7 mil casas, né? Então é receita nova. Então, essa receita vai, sim, trazer um superávit no recurso do município, que é do IPTU. Nós temos também aqui, eu não sei qual é o valor, também eu posso pedir informação como vereador, mas temos o imposto sobre serviço do pedágio também, que vai entrar um recurso novo do município, entendeu? Então, tem receita nova, eu não sei qual é o valor. É que o prefeito falou que não tem receita nova. Então, ele tem que explicar melhor para que a gente possa entender, né? Nós temos 30 milhões de superávit de 2021 a 2022 e uma previsão etária de arrecadar 36 milhões e 900 a mais, tem que fazer essa soma. Tudo bem que é uma previsão. Então, nós temos aí, né, um superávit de 30 milhões e mais uma previsão de 36 milhões e 900, dá 60 milhões a mais, né? Foi o que o senhor... Bom, pelo menos é o jornal que o senhor coloca. Não, não é bem assim, então o senhor tem que explicar melhor o que o senhor coloca no jornal, né? E queria fazer a Janete falou que os vereadores falhando, né? Eu queria dizer que ela é secretária, hoje foi vereadora e não foi reeleita, né? Deve ter feito um bom mandato também, né? Então, acho que é. Então é só para para a gente fazer algumas colocações, né? O vereador é independente do seu voto aqui nessa Casa de Lei. Eu acho que cada um ele tem sua responsabilidade. Mas essa questão de falar que de 20% que tem um impacto financeiro dentro do orçamento, que não vai impactar o orçamento do município, a gente está falando de questão de justiça, né? Eu acho que o prefeito foi infeliz de falar que os secretários são pais de família e têm responsabilidade. Quer dizer que as professoras aqui não têm responsabilidade e não é mãe de família. Então, acho que a gente precisa fazer uma colocação melhor nas palavras, né? Nas palavras, porque a gente acaba, né, sem querer, ofendendo não só as mães que estão aqui, que deixaram seus filhos em casa, mas também essa categoria, que deve ser respeitada, né? E bem respeitada por todos os cargos, tanto legislativo como executivo. Então, acho que hoje essa audiência pública teve a iniciativa, porque eu faço parte da comissão, o presidente é o Ademar, e quando veio esse projeto de lei colocando 10,06 de aumento, eu tenho minhas decisões, né? Eu acho que a gente não está atrapalhando, acho que é uma questão de justiça. Se nós temos uma lei que determina a nível nacional que se dê 33%, né, por um presidente da República, então o prefeito, que é também o executivo, ele tem que fazer suas economias e poder atender essa lei, né? Responsabilidade fiscal, sendo que uma lei é regulamentada a nível nacional. Um exemplo, se tem uma regulamentação a nível nacional, ele der o aumento, ele vai ser punido como? Se ele está respeitando a lei. Ele só vai ser punido se ele não respeitar a lei. Esse é meu entendimento, tá? E com relação aos cargos de secretários aqui no município, que ele falou que é um reajuste, porque são pai de família e trabalhador, quem trabalha aqui de funcionário, né? De colaborador em empresa privada, quando não está contente com o salário, o que ele faz? Arruma outra profissão. E a maioria do pessoal que ocupa cargo aí são pessoas que quebraram na cidade um monte aí e hoje está encostado na prefeitura aí com cargo, né, comissionado, porque nem profissão tem, diferente de vocês que estão aqui hoje. E eu posso falar inúmeras secretarias que não ocupam cargos técnicos. Inúmeras secretarias. Né? A Janete é professora, tudo bem, ela está na Secretaria de Educação. Agora, se você procurar aí dentro da secretaria, tem gente que entregou papel e ocupa cargo técnico. Então, assim, eu acho que é um desrespeito. Bacana, acho que pode falar que os professores, né, têm menos responsabilidade do que alguns secretários que ocupam pasta aqui. A maioria, falo para você, a maioria são cargos indicados. Então, assim, eu só estou fazendo essas considerações porque o prefeito precisava explicar melhor esse superávit que é de 30 milhões e essa previsão orçamentária que é de 36 milhões e 900. Então, eu acho que isso seria fundamental. E tem receita nova? Tem. O valor eu não sei.
Eu gostaria aqui de... Espera um pouquinho. Antes de chamar o professor Wilson e dar a palavra para outros vereadores, para a gente... Uma reunião, eu gostaria aqui de deixar bem claro, eu não gostaria de ser desagradável com ninguém. Eu deixei o prefeito falar um pouco mais. Eu deixei o prefeito João Carlos falar um pouco mais, porque eu achei justo o jurídico, né, ter mostrado primeiro a sua apresentação. Eu acho que a gente está numa cidade democrática, num país democrático, eu acho que eu tentei achar o equilíbrio, certo? Fugiu um pouquinho, deixei, eu acho que é importante, certo? Porque foi ele que estava com a palavra e ele deu o início, correto? Então eu gostaria aqui de deixar bem claro, tá? Se alguém não está feliz com a... Alguém falou, né, com alguma situação em relação a presidir essa sessão, viu? Me desculpem, não foi por mal, só que eu tentei deixar as coisas um pouco justas aqui, tudo bem? O assunto é os professores, que é o assunto desta noite. Então, eu vou deixar bem claro aqui, para, por favor, não fuja do tema. Ok? Gostaria de chamar o professor Wilson Batista, é isso? É com o microfone. De acordo... Oi?
É que de acordo com o regimento, o senhor deverá utilizar a palavra aí. Você sabe que comigo eu poderia subir aqui onde eu estou. Você sabe que você é merecedor. É admiração.
Alô, eu vou falar olhando aqui quem eu quero me dirigir, né? É, boa noite a todas e todos. É uma dificuldade para a gente estar aqui sexta-feira à noite. Todo mundo sabe a jornada que a gente tem de trabalho. Não sou membro do Magistério Municipal, nem servidor público municipal de Garça. Mas acumulo aí uma larga experiência na educação. E não quero ficar preso aos números. Quanto tempo eu tenho? Não quero ficar... tô louco. Não quero ficar preso aos números, mas vou destacar algumas coisas aqui que, de repente, alguém pode fazer confusão. O piso estabelecido a partir da assinatura presidencial, que eu espero que em pouco tempo não haja nada assinado por esse homem, é de um valor de R$ 3.845. Nenhuma professora e nenhum professor vai receber esse salário. Por quê? Porque nenhum professor, nenhuma professora tem uma jornada de 40 horas no município de Garça. Exato. Por isso que vocês vão receber, se caso houver o atendimento aos 33%, apenas R$ 19,50 por hora. É isso que vocês estão reivindicando. Não é o céu, não. É a terra. É o chão. É um corte de cabelo. Trabalhar uma hora para um corte de cabelo simples. É isso que vocês estão reivindicando. Com direito. Eu diria, R$ 19,50 por hora de trabalho na educação é pouco. É muito pouco. Qual profissional graduado atua por uma remuneração dessa? Nenhum. O do Pilates, a fisioterapia, a fonoterapia, a psicologia, a manicure cobra mais do que R$ 19,50 por hora de trabalho. Então, quando a gente fala de compromisso e responsabilidade, é em ter coragem. Apesar das adversidades orçamentárias, fiscais, tributárias, garantir uma remuneração minimamente decente. É isso que vocês estão reivindicando. E é importante que vocês saibam disso. Parece que vocês estão pedindo R$ 3.850. É só R$ 19,50 por hora a aula. É isso. É isso. Nada mais. É R$ 100 depois de 5 horas de trabalho, uma manhã toda lascada depois de 5 horas de serviço. Com criança que passa fome, sofre violência, os pais semi-analfabetos. Essa é a realidade. Garantir o mínimo é o que vocês estão reivindicando. E eu espero que o compromisso e a responsabilidade seja com a coragem de minimamente oferecer isso como demonstração de valorização. Estou exausto, estou cansado. Minha esposa pergunta, por que você vai lá? Pô, eu tenho aqui ex-alunas minhas da Faculdade de Pedagogia. Aquilo que eu teorizava lá, está em prática aqui. Lutar pelos direitos. Reconhecimento da educação que transforma o mundo. Esse país só não está no buraco por conta de vocês e de nós. R$ 19,50 por hora? É isso que talvez venha a ser se o presidente não confia nesse homem. O presidente não é de confiança. Não acreditem. O que vocês têm que acreditar é na capacidade que vocês têm de realizar uma educação de qualidade e com R$ 19,50 por hora a aula, vocês estão satisfeitas, proporcionalmente, claro. Mais importante que isso, não precisa a gente ir muito longe, não precisa. Aqui na nossa cidade, a gente teve gestões que sequer o custo aluno, ou melhor, a cota do salário educação foi usada na educação. foi acumulada para gerar uma estação ciência. Por isso que caía teto na cabeça de criança, ventilador na cabeça de criança. E que aos pouquinhos a gente espera que essa realidade se afaste da gente. Eu fico pensando aqui, o que, que eu vim fazer aqui? Eu fico pensando no Miguel, na Camila que está lá me esperando, mas eles foram seus alunos. Se eu não vier aqui fazer a defesa de vocês, cadê os outros também para fazer a defesa? Professor. E que pena que o professor não foi eleito.
Eu gostaria... Obrigado, professor. Algum professor gostaria de fazer alguma pergunta, alguma resposta, alguma consideração? Antônio, tem alguém aí inscrito? Não? Bom, eu vou fazer a segunda rodada aqui, então. Tem alguém, Antônio? Bacana. Regina Gerlin, por favor, use a palavra, fique à vontade. Professora, né? Você quer perguntar, pode tirar alguma dúvida?
Não, não quero tirar dúvida nenhuma, porque eu acho que não existe dúvida naquilo que nós temos direito. Não é isso. Eu gostaria de dizer boa noite a todos vocês. Talvez não saibamos nos comportar como deveríamos, né? Mas eu acredito que nós viemos aqui por uma causa nossa, uma luta nossa. Nós realmente devemos ser valorizadas. Isso é o que está na boca de todo mundo, de todos, né? Só que nós precisamos fazer com que isso aconteça. O município de Garça, ele tem um compromisso muito grande com a educação, inclusive trabalhando sem muitos recursos. Né? Tivemos aí 2 anos de pandemia, onde os professores trabalharam 24 horas por dia com os recursos próprios, atendendo aos pais 10, 11 horas da noite, né? E ainda a gente ouve dizer que nós devemos fazer isso por amor. Eu faço sim por amor. E acredito que várias colegas minhas fazem por amor também. Mas nós temos família sim. Muitas de nós somos responsáveis por nossas famílias e me coloco neste lugar. Então, a responsabilidade que eu tenho com a minha família, ela torna-se até menor do que com aquela que eu tenho dentro da escola, que são os filhos de muitas famílias que elegeram os vereadores, o prefeito. Né? A única coisa que não são os secretários, porque eu também acho que isso deve ser um cargo de escolha do próprio prefeito, com certeza. Mas nem todos os secretários lutam pela educação. Né? E o que nos deixa muito triste, e que eu acho que a gente deve se valorizar e muito. Então, nós não estamos aqui para tumultuar, para brigar, para nada. Nós simplesmente queremos aquilo que é de direito. A própria procuradoria já disse que não é inconstitucional. E que o governo federal, nos decretos, nas leis que ele promulgou, ele disse que ele vai dar subsídio para que os municípios arcam com essa responsabilidade. O dinheiro do Fundeb, ele é recebido, sim, pelos impostos, né? E por essa, eu não sei nem como dizer, como o senhor prefeito disse, pela geração de recursos, né? Nós temos recursos que gera aí o impasse do Fundeb, assim como a verba que vem do governo federal, que vem por número de alunos. E nós sabemos que esse valor foi, recebeu um grande aumento, talvez duas ou três vezes mais. Então, esses 33%, ele não está saindo do nada. Ele está saindo, sim, talvez com um pouco de... assustou um pouco pelo valor, né? Porque o professor, ele nunca teve esse valor, 33%. Ele nunca foi reconhecido desta forma, né? O máximo que ele pegou, talvez em 12 anos ou mais, foi o repasse, que é feito 6%, 4%, 33% apavora, né? Porque onde já se viu essa classe receber 33%? Esta classe é a classe que colocou vocês aí onde vocês estão, né? Então, eu agradeço as meninas, né? Mas às vezes não concordo com a euforia, porque eu acho que a gente está aqui com uma responsabilidade muito grande, né? Eu fiquei bastante emocionada até quando eu ouvi o nosso amigo...
Acabou o tempo, professora.
Eu retorno, se for possível.
Quer concluir, professora?
Quero sim. Pronto?
Sim.
Bom, eu ia concluir que eu fiquei bastante emocionada quando eu vi, né, o vereador aí fazendo contas mirabolantes, né? E eu achei assim genial, porque com certeza a professora dele foi maravilhosa, né? Parabéns pelas suas contas, pela sua delicadeza, tá? Para você, o Fabrício, eu estou falando para você. Tá? Para você. Gostei do que você fez. Se você fosse meu aluno, te motivaria ainda mais a fazer cálculo. Mas nós sabemos também. E para concluir, eu gostaria de dizer ao senhor prefeito que nós, professores, nos colocamos à disposição para que a gente sente, sem euforia, uma comissão de professores para a gente conversar. Nós podemos negociar. Tudo nessa vida tem um propósito.
Professor, eu sinto muito que não posso fugir muito, tá? Eu dei um pouco de liberdade, já fui um pouco criticado aqui. De uma forma positiva, me desculpe.
Eu é que te agradeço pela oportunidade. Espero que os demais vereadores não tomem essa nossa vinda até aqui como nós queremos o nosso direito. Estamos à disposição do prefeito para nos ouvir, tá? Porque nós também sabemos fazer. Nós temos uma conta muito que vai amenizar muito a nossa situação. Obrigado.
Eu que agradeço. Professora, obrigado. A senhora foi muito coerente, tá? Muito boas palavras, muito bom seu posicionamento. Mas, como eu te disse, eu tenho que seguir um regimento, um roteiro, tá? Como eu te disse, também tenho essa responsabilidade, tenho esse peso. Se eu fugir um pouquinho, eu já fui criticado, então vou ter que andar, tá bom? Prefeito, vamos finalizar. E aí você... Tudo bem? Professor Aparecido Pereira da Silva, fique à vontade. Se é que tem uma pergunta, tem um questionamento.
Eu gostaria de fazer uma pequena explanação, parecida com o que a Regina falou, para colocar uns pontos de vista do que eu vejo da educação e desse momento que a gente está vivendo. Pode ser? Eu acho o seguinte, João. Estou te chamando de João, não consigo chamar de... Se quiser, eu chamo de senhor. Mas, João, eu acho assim, que você devia, enquanto prefeito, eu entendo a sua responsabilidade enquanto chefe do executivo, toda a responsabilidade. Amanhã ou depois você deixa de ser prefeito, vai ficar um histórico aí para os próximos e tal. Eu entendo, essa parte eu entendo completamente. Mas eu penso que nesse momento você poderia ser um pouco mais audacioso e assumir esse reajuste para nós, professores, para nossa classe, que na verdade a gente sabe, como o professor Ilson colocou ali, que na verdade não vai ser os 33,24%. A nossa carga horária é diferenciada, né? Nós trabalhamos um cargo de... Eu fiz dois concursos, eu tenho dois cargos efetivos. Num eu trabalho 25 horas e no outro eu trabalho 32 horas. Então eu trabalho 57 horas por semana. E é puxado, é muito puxado. Por exemplo, às segundas-feiras, eu entro às 8 na Gar Café, saio às 12. Às 12h30 eu já estou batendo digital no Edson Puga, atravesso a cidade toda. E eu fico lá das 12h30, hoje eu estava com uma sala de 22 alunos, substituindo, porque não tem substituto lá, então acabei ajudando a substituir. Com 22 alunos, do meio de meio às 5h30. Aí eu saio às 5h30, quando é 18 horas eu já tenho que bater a digital de novo, porque eu tenho 2 horas de estudo que vai até as 8 da noite. Então eu saí de casa um pouquinho antes das 8, entrei às 8, só saio às 8, são 12 horas. Isso na segunda. Depois da terça, eu trabalho 4 horas na Gar Café, mais 5 no Edson Pulga, são 9. Na quarta, a mesma coisa. Na quinta, quando eu saio do Edson Pulga às 5h30, eu corro para a Gar Café, que às 18 horas eu tenho que bater digital lá de novo, porque eu também tenho mais 2 horas de estudo por lá. Às segundas e quintas, eu trabalho 12 horas por dia, com 2 salas, em média, 20 alunos. Então, eu estou fazendo uma explanação, porque é bem puxado o negócio. Eu estive lá fazendo umas contas e tal. O que você assumiria com a gente não é os 33,24%. E se você assume, você não está assumindo o abacaxi sozinho. Lá na frente, se qualquer pepino que dê para lá, você tem um respaldo. Pô, eu fiz isso baseado numa ordem do Ministério da Educação, do presidente. Então eu estou respaldado por ele. Você não vai estar sozinho nessa briga. Amanhã ou depois, se não der para você arcar com tudo isso, é só chegar para nós e falar, olha lá, assumi com vocês o compromisso e olha o pepino que deu aqui e agora, vem cá me ajudar a resolver. Aí a gente entra na briga junto com você. Você não vai estar sozinho, entendeu? Outra coisa que eu queria te dizer é o seguinte. Segundo lá a comissão dos municípios, era para dar 7% para nós. Não era nem o IPCA, os 10,6%. Era 7,5%. Eu acompanho desde 2001, quando eu comecei na prefeitura, como assessor do Faneco. De lá para cá, salvo engano, se eu estiver enganado, mas nem um ano o orçamento da prefeitura foi sequer igual ao do anterior. Todos os anos aumentou. Nós pagamos impostos todos os anos um valor maior de imposto. Olha a gasolina. Então nós, professores, eu me desloco aqui do bairro Cascata até a Gar Café, da Gar Café para o Edson Pulga, do Edson Pulga para a Gar Café de novo. Deu uma diferença enorme no meu orçamento com o combustível do meu carro. Então... é aquele negócio, só vai tirando, tirando, tirando e fica complicado de você equilibrar suas contas enquanto professores. Se os seus secretários, e eu reconheço, eles têm família, têm filhos, têm tudo, nós também temos, todos. Hoje eu tenho até neto para ajudar a cuidar. Então, aumentou. Você entendeu? Vamos lá que não dê para colocar os 33%. Nas minhas contas deu 25%. Acho que seria que está 25%. No outro aí deu 19%. No outro deu 18%. Né? Terei que fazer as contas direito. Acho que essa ideia da Regina, da gente sentar num lugar mais calmo, conversar, acho que seria legal. Mas uma outra coisa que me preocupa bastante, eu acredito que preocupa os professores, nessa onda de Covid, nesses 2 anos, olha só o que aconteceu. Eu tive uma sinusite. fortíssima agora em outubro, novembro, e eu tinha certeza que era uma sinusite, porque eu me conheço muito bem. Mas por conta das Covids, a minha diretora fez eu ir lá fazer o teste do Covid. Me afastou 14 dias. Qualquer servidor público que se afasta, ele não tem prejuízo no rendimento salarial dele. Os professores têm, que é o bônus. Eu me afasto, eu perco R$700 do meu pagamento. Porque o bônus só é... Dá para concluir? Dá para concluir? Rapidinho?
Tem em 30 segundos e um minuto, você consegue?
Eu acho que não, mas eu vou tentar.
Ou se você quiser, você pode voltar na próxima. Quer voltar na próxima?
Você que sabe. Para mim, tanto faz.
Melhor. É melhor, senão a gente não consegue seguir. Vamos para a próxima professora, Sandra Meirelli.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Sandra Meirelles, né? Prazer. Gente, uma coisa eu concordo, tá? Com o professor Wilson. Realmente, o que, que é 19,50, né? Mas nós fizemos a conta aqui. Não dá para pagar R$19,50 para nós. Sabe quanto nós ganhamos hoje no fundamental por hora aula? 16. Nós estamos pedindo R$3,50 a mais. Sabe quanto nós ganhamos no infantil? R$12. E não tem como pagar os R$19,50. Então, o buraco é mais embaixo, né? Eu acho assim, sabe, me desculpa, mas não é irresponsabilidade do presidente dar esse aumento. É irresponsabilidade dos gestores, dos municípios não pagar. Não pagar proporcional. Porque dentro de uma Secretaria da Educação, nós temos que ver as prioridades. E faz exatamente 5 anos que nós só perdemos nessa gestão. Mas só nós perdemos? Ficamos 2 anos parado. Qual o custo que teve para pagar professor? O professor trabalhava de casa, com a sua internet, com o seu celular, tá? Ninguém bancou a gente, tá? E hoje, nós financiamos a escola. Se nós quisermos xerox rápido, nós temos que pagar. Sabe o que mudou na nossa vida nesses 6 anos? O ponto digital e o crachá. Mas foi de uma importância que eu não sei se eu ia viver sem. Então, nós temos que elencar as prioridades, prefeito, tá? Uma boa educação é investimento no professor, na aprendizagem. E não é só Gisilosa. Eu vou falar pela minha escola, mas cada um aqui pode falar pela sua, tá? A minha escola faz 2 anos que a sala de informática está fechada. Nós não podemos usar. Faz 2 anos que nós não podemos usar a sala de artes. Não é por causa da pandemia. Tem funcionário para limpar. Tá? Nós temos crianças hoje em escola integral no Cláudio Aroni dormindo na carteira. Se vereador quiser, vai lá ver. Tá? Não tem um colchão para a criança dormir. Mas colocou a escola integral. Mas estrutura, né? Perdemos o material do SESI. Ah, mas era comprado. O Tribunal de Contas questionava. Mas peraí, e cadê o dinheiro? E cadê o dinheiro? Né? Então, o gestor público, ele tem que direcionar o dinheiro. Nós podemos gastar com o Fundeb, nós temos imposto da prefeitura, temos muito imposto. Então, eu faço assim, sabe? Um gestor público não joga comida no lixo, ele valoriza o professor, né? Ele põe uma boa internet... Ele põe uma sala de mídia, porque eu não sei se vocês sabem, mas esse material que vocês adquiriram, né? Porque é do governo estadual. E o governo estadual, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Tem que ser copiado, né? Porque o Dória é demais, né? O Dória é demais, né? Um material excelente, de qualidade. E detalhe, nós não temos manual, gente, do professor. Faz 2 anos que nós não temos manual do professor para trabalhar. 2 anos. Não tem. Não chega. Sabe como o professor faz seu plano? Se vira no seu computador, na sua internet. Entendeu? Então, não é bem assim. A gente poderia entender que não paga, que não pagaria o piso para nós. Mas se houvesse investimento na educação, não tem. Quem que investiu na escola de vocês? A minha classe tem 3 lâmpadas queimadas, a cortina não abre, os vitrô tá travado, meu armário tá arrebentado. Cadê o investimento? Não tem estagiária. Fechou a sala de CAP, fechou o apoio. Biblioteca fechada. Fechada. Biblioteca do Cláudio Aroni, uma das melhores bibliotecas de Garça, fechada. Então cadê o investimento? Investiu no quê? Kit? Sinto muito. Mas o aluno nem usa esse kit. Quando a gente precisa, ele não tem. Tá? Hoje a realidade do professor é não ter uma sulfite. Sabe o que nós temos? Giz e lousa. Só. Então, eu ficaria assim, não, nós não vamos dar, mas nós estamos investindo, vocês estão fazendo curso, vocês estão recebendo notebook, tablet, internet de qualidade. Mas cadê, gente? Esse material aí, ler e escrever, não sei se vocês sabem, mas ele usa a mídia o tempo todo. Ele precisa que os alunos vão para uma sala para interagir. E cadê? Então, a irresponsabilidade não é do governo federal. A irresponsabilidade, talvez, seja dos gestores. Tá? Muito obrigada.
E o roteiro. Obrigado, professora Sandra Meirelli. Eu abro as palavras agora para os senhores vereadores que desejam tirar suas dúvidas ou falarem. Feito também depois. Tá? Fique à vontade. Você quer falar, Fábio? Então vai o vereador Fábio Policinani. Tem mais professores? Não tem. Não, não tem. Mas ele falou. Pode ir, vai, Cido. Ô, Cido. Deixa ele completar. Pode completar.
Pode completar, Cido. Pode completar.
Oi. Então, concluindo aquela parte minha lá, João, da dificuldade de dar o reajuste, como a gente tem essa problemática no nosso subsídio de estudos, de repente, se a gente nessa conversa pudéssemos mexer nessa lei e talvez incorporar esse dinheiro no nosso salário para a gente não ter mais essa perda, que eu estava colocando para você. Por conta da pandemia, eu me afastei 2 vezes. Uma nessa crise de sinusite e depois uma outra também que eu tive. E aí, só aí eu perdi R$1.400 em 7, 15 dias, 2 semanas de aula afastar. E graças a Deus não deu Covid, deu negativo. Mas negativou também o meu salário daquele mês, entendeu? Então, de repente, para a gente rever isso daí. Conversando com alguns professores, levantou essa possibilidade de repente a gente rever essa questão da assiduidade, de incorporar esse nosso bônus ao salário para acabar com essa angústia do professor, entendeu? Seria uma saída, alguma coisa nesse sentido. Só corroborando algumas coisas da Sandra Meirelles, realmente, João, eu acho assim, ó, quando eu assessorava o Faneco, eu brigava muito com ele, porque as coisas para o prefeito às vezes chegam muito mascaradas. Às vezes mascaradas pelos próprios secretários, que não querem ofender o chefe do executivo. E aí passa um pouco, sabe, a mão na cabeça, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tal, tal, tal. Eu brigava muito com o Faneco nesse sentido. Falava para ele assim, olha, eu venho trabalhar de circular eu escuto um monte de coisa, e não é bem isso que está acontecendo. Ah, mas o fulano, não é bem isso. Vai lá, pega circular, vem de manhã um dia para você ver o que está acontecendo. Lá no Edson Puga, o que desperdiçaram de dinheiro público para reformar aqueles banheiros e hoje você dá uma descarga e ainda a água sai pela válvula e lava todo o chão? Desperdício. A prefeitura nem recebeu a última obra, porque não tinha condições de receber. Então, o dinheiro sai de uma forma... Eu sei que você contratar uma empresa para fazer o serviço público precisa de uma fiscalização muito... presencial, porque a coisa desgringola de uma tal forma e o dinheiro vai pelo ralo e a obra fica uma porcaria. As crianças nossas lá não têm uma estrutura bacana. Quando você vai para o jornal e coloca, olha, eu investi isso, e tanto na educação aqui, tanto na educação ali, a gente lê aquilo, nos revolta um pouco. Porque aquilo lá talvez seja a sua intenção e o que de fato aconteceu no papel. Porque na ação prática, lá na obra, fazendo mesmo, acompanhando, não foi aquilo que aconteceu que está no jornal, não. Não foi. E aí a gente se depara com aquilo no final de semana, fala, pô, o prefeito está de brincadeira.
Concentra no...
Você não me deu 5 minutos?
Não, eu te dou.
Ela...
Só não pode
do... Ela só para concluir?
Não, só não pode do assunto, por favor, porque eu já fui chamado a atenção pelo jurídico.
Não entendi.
O jurídico me orientou. Não pode fugir muito do assunto.
Ah, tá certo. Dos professores. É que eu peguei uma carona ali com o da Sandra. Mas com relação ao aumento, de repente a gente poderia estar estudando essa questão do nosso bônus. Que a gente está perdendo muito dinheiro com essa questão do bônus. E esses outros assuntos também, depois, se você quiser, tiver um tempo para a gente debater, eu gostaria, assim, de colaborar um pouco mais nesse sentido, porque, afinal de contas, é dinheiro público. Você está gerindo um dinheiro que é nosso. E a gente está vendo os problemas. E, de repente, nós, enquanto munícipes, a gente tem um olhar diferenciado do secretariado, das pessoas que te assessoram. De repente, fica aí uma brecha para a gente poder conversar um pouco melhor. Era isso.
Obrigado, Cido. Vai, Policinani, por favor.
Primeiramente, boa noite a todos. Eu vou precisar me ausentar, porque eu tinha um compromisso às 8, mas eu preferi ficar, porque eu acho que o assunto aqui é muito importante. Gente, eu queria fazer uma colocação. Primeira coisa, eu queria fazer uma correção a você, senhora secretária, em falar... Dentro de uma casa de leis que nós estamos atrapalhando o trabalho. A senhora foi vereadora aqui, então eu acho que a senhora deveria se retratar. A senhora foi vereadora aqui, então a senhora atrapalhou, então. É isso que eu entendi. Nós não estamos atrapalhando, nós fomos eleitos para que se cumpra a lei. Tá? É a mesma coisa de eu chegar lá na Secretaria de Educação e falar, você é uma péssima secretária e está atrapalhando a Secretaria de Educação. Mas eu não vou fazer isso. Tá? Desculpa, mas eu precisava falar isso para você. Porque você foi vereador aqui e você sabe como é que funciona. Bom, agora eu queria dizer o quê? Lei, lei, João. Lei é lei. A lei tem que ser cumprida. O que ficar decidido é os 33%. Se botar 10,6, eu não vou votar. Tá? Quero deixar bem claro. Então, como eu já sei o que será feito, eu já sei da imposição, eu me despeço aqui, agradeço a oportunidade e queria deixar bem claro, eu fiscalizo as escolas, o que o Cido falou não é mentira. Eu fiscalizei uma das escolas aqui em Garça que pintaram por cima de buraco. Péssima reforma. Entendeu? Então, assim... O que o professor colocou não é mentira, João. Só que o maior problema é o quê? Quando você fala que você vai fiscalizar, aí vira um problema. Tá? Então, assim, o professor é prioridade, o professor carrega a cidade nas costas, o professor é o tudo. E nós estamos aqui, como disse a professora lá, que eu não me recordo o nome, desculpa, nós estamos aqui porque eles nos ensinaram. Nós aprendemos por causa deles. O professor não tem. Eu ouvi da boca da dona Vitória Luffit, professora de matemática. Todos aqui devem lembrar. Ela chegou em mim um dia, na casa dela, na rua Carlos Ferrari, e falou assim, vai chegar uma época que o professor vai abandonar. Não vai ter professor. Eu falei, para, dona Vitória. Por quê? Ela falou, porque vai pedir um aumento e vão chegar e vão falar, não dá para dar. Eu lembrei dela, eu estava sentado aqui, ó, e ela está viva ainda, viu? Está no Mato Grosso, mas está viva. E eu estava sentado aqui lembrando disso. E o professor deve ser valorizado. Agora eu queria fazer uma colocação. Colocou aqui de salário defasado. Tá bom, vamos lá. Salário do funcionário público de Garça é defasado. Salário do secretário está defasado? Tá. Só que o secretário não ganha R$1.000. Ele não ganha 700. Ele não trabalha no sol, roçando o dia inteiro, tá? eu observo muito as coisas. Eu fui diretor de departamento e eu andava junto com os funcionários, mas eu não fazia o que os funcionários faziam. Então, eu acho que é mérito. É igual o professor. O que a professora colocou ali de falta de material para trabalhar, eu tenho acompanhado desde o mandato passado. Não é mentira. Não é mentira. Parabéns, professora, pela coragem de colocar. Tem professor que não tem coragem de vir aqui fazer essa colocação. Só que realmente, prefeito, existe isso. Não estou dizendo que agora no seu mandato. Já vem. Só que não muda. Não muda. Eu não estou querendo que você seja Deus, mas ouve os professores. A professora propôs aí para sentar e conversar. Eu acho que teria que dar essa oportunidade de sentar, conversar, ver o que dá para fazer a respeito do salário. Agora, eu não posso ir a favor dos 10,6%. Não vou. É triste, é lamentável. O professor estuda muito. Teve professor que eu conheço aqui que passou fome para chegar onde chegou. Passou fome. Você entendeu? A minha tia, se estivesse aqui, ela já tinha quebrado tudo, porque ela vinha da fazenda a pé para estudar na cidade. Então, é lamentável ver uma situação dessa. Eu peço licença a todos, agradeço, peço desculpa por alguma coisa, mas o meu entendimento é que deva se cumprir a lei. Tá bom? A todos, meu muito obrigado, uma boa noite.
Pedro Santos.
Bom, eu penso que uma ótima iniciativa, ótima ideia, foi que a professora colocou, de criar uma comissão para estar discutindo isso. Eu acredito que quando se discute o assunto dentro da Casa de Leis, sempre tem essa, vamos dizer assim, essa poluição política, porque nós estamos num ambiente político, né, que eles, cada vereador pensa de uma maneira diferente. Mas às vezes eu acho que seria muito interessante também, igual ela colocou, que vocês juntas colocassem um representante entre vocês que pudessem conversar sem a presença de agentes públicos, apenas gestor e professor, para discutir esse ponto. E se não entrar em acordo, nós, como políticos aqui, como Casa de Leis, estaríamos novamente abertos à discussão com vocês aqui. Porque foi dito aqui que nós estamos atrapalhando e travando o aumento dos professores, né? Mas eu penso que não, é exatamente o contrário. Nós estamos buscando a valorização dos professores, que os professores já conseguiram em âmbito nacional. Nada mais do que isso. Nós estamos buscando a valorização que em âmbito nacional já foi dada para o município de Garça. Foi colocado que em 2022 o recurso do fundo deve ficar em 22 milhões e que para dar os 34,24 teria que chegar a 28 milhões. Então, o prefeito encaminhou os 10,06. Eu penso diferente. Como que é lei? Deve ser cumprido. Às vezes a economia que a administração vai fazer aqui agora vai ficar muito mais caro depois. Porque imagina a quantidade de professores que vão judicializar. Vão judicializar. Vai ganhar, porque é lei, vai vir com juros e o mole vai ficar mais caro. Às vezes é melhor nós termos essa discussão aqui. Nós não estamos tentando atrapalhar, Janete. Acredito que se aquele dia nós tivéssemos votado sim ao projeto que foi entrado aqui, os professores não teriam voz hoje. Então, nós estamos apenas trazendo o assunto à discussão, né? Eu acredito que não será fácil. Realmente, o presidente colocou e ficou muito claro que ele lançou ali e não deu maiores informações, mas provavelmente virá mais informações. Para isso que nós temos o Ministério da Educação, para isso que nós temos departamentos de educação acima do nosso aqui do município, não é verdade? Então, penso eu que hoje nós devemos estudar a possibilidade dos 33, porque se acaso esse projeto de 10 entrar aqui e for aprovado pela maioria dos vereadores, nós teremos um grande problema judicial mais para frente. Eu até faço essa pergunta para o procurador jurídico, viu, doutor Rafael? Doutor Rafael, minha pergunta para o senhor é o seguinte. Como que foi colocado que é lei que tem que atender o piso? Se a prefeitura não der hoje e esse projeto votar e aprovar e continuar dando os 10, e os professores que não se sentirem à vontade e ficarem inconformados com a situação e buscarem judicialmente, se eles têm esse direito de buscar judicialmente e qual é a possibilidade deles ganharem? E às vezes se sairia mais caro ou não? Eu deixo essa pergunta para o procurador. Obrigado.
Pode responder, Rafael.
Então, vereador, é complicado travarmos aí um ponto de vista específico, mas é óbvio que o STF já pacificou o tema. Essa decisão possui caráter vinculante. Então, assim, exceto se o Supremo rever o posicionamento, a princípio que vale é essa decisão de março de 2021, no sentido de que o piso possui caráter obrigatório para todos os entes políticos, estados, municípios e Distrito Federal. Então, nesse momento que está em vigor é esse entendimento, exceto que houver a revisão. Mas acredito que, por ser uma decisão recente, menos de um ano, eu acho que o STF vai manter esse posicionamento. Oi? Acredito que muito provavelmente.
Vereador Rafael Frabetti. Senhor presidente da mesa, prefeito, quem nos assiste, autoridades, eu queria primeiro, independentemente do mérito do posicionamento, parabenizar a professora Regina pela forma educada com que teceu seus comentários e também suas críticas. Eu acho que, como educadora, quando está na sala de aula, deve ser muito desconfortante quando você tentar explicar o seu ponto de vista, por mais que não seja unânime, você ser vaiado, ofendido ou desrespeitado de alguma forma. E tenho certeza que vocês, como educadores, sabem o quanto isso é ruim. Então, eu parabenizo pela a sua atitude. Dizer também que minhas duas formações, tanto direito quanto gestão pública, são da área de humana. E que se cometeu alguma falha aqui, em contas feitas rapidamente e obviamente não precisas, foi porque eu não tinha na mão nenhum equipamento e talvez não tinha também o conhecimento técnico para fazê-las. Mas dizendo também que quando tratei de superávit e dividi esse superávit nos valores do reajuste com 33, lembrando vocês que o superávit não é só para isso, né? Existem outras obrigações que o poder público precisa cumprir com superávit como esse, né? Dizer, o superávit pode ser gasto em qualquer lugar, mas tenho certeza que existem várias obrigações adquiridas com esse superávit nesse próximo ano, né? Então, queria te parabenizar pelo seu posicionamento, professora, e pela educação que a senhora tratou o assunto. Tá? Dizer aqui que essa audiência ela serve bastante para a gente escutar o que vocês têm para falar, não para a gente vir aqui falar, né? Algumas pessoas se manifestaram no plenário, uma vez ou outra até de forma que ofendesse quem estava aqui na tribuna. Mas o microfone foi disponibilizado para todos falarem aí. Eu gostaria que esses professores falassem no momento que foi disponibilizado, para a gente entender qual era a intenção e o intuito. Mas ainda bem que alguns professores se posicionaram para que a gente possa, como vereador, escutar realmente os dois lados da moeda. E foi isso que eu disse no princípio da minha fala. Para encerrar, eu queria dizer que eu acho importante a proposta dos dois professores em se reunirem com o Poder Executivo que tratarem isso talvez no gabinete de uma forma, aí sim técnica, com calculadoras e com profissionais da área da matemática, para que aí sim as duas partes possam entender o lado de cada um. Então, eu acho que o intuito dessa audiência pública era esse, a gente ouvir vocês. Por diversas vezes, acabamos saindo um pouco do tema aqui, entrando sim num tema político, mas sabemos também, quando e depende de onde vem, a crítica vai ser eterna, independentemente do resultado. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, pedir desculpa se em algum momento eu destratei vocês ou eu fui mal educado com vocês, tá bom? Não foi a minha intenção e tenho certeza que não foi essa a educação que eu tive dos meus pais e dos meus professores, com muito carinho. Muito obrigado.
Prefeito João Carlos.
Bom, eu gostaria de sair daqui com uma propositura, consequentemente com um compromisso. Eu gostaria muito de agradecer à professora Regina pela sua delicadeza, sua sensibilidade e como que nós devemos conduzir, porque o interesse aqui é comum, viu, professora? A gente tem uma responsabilidade com os professores em superar as nossas dificuldades, fazer isso com responsabilidade e, principalmente, respeitar os 43 mil munícipes que temos nesse município. Eu gostaria de convidar aí, liderado pela Janete, gostaria que você estivesse presente, tá? Mas eu gostaria de disciplinar, a gente não tem como receber muita gente, também não fica produtivo, mas eu gostaria de um professor do ensino fundamental, um professor do infantil, um diretor de escola, um supervisor, um coordenador e a nossa secretária. Em 6. Eu me coloco à disposição, o Tico vai estar trabalhando conosco, as pessoas que precisam e que podem demonstrar todas essas situações, tem situações que foram postas pelo Cido, a questão da incorporação do bônus de assiduidade, vamos discutir isso. Eu fiz hoje uma reunião com alguns diretores representando, eu acho que o nosso estatuto do magistério, como como do estatuto do servidor, mas em especial o do magistério, que já está completando 3 anos, ele precisa ser revisado. É hora de se fazer correções necessárias. Decisões que tomamos há 3, 4 anos atrás, talvez precisam ser atualizadas, modernizadas. Fiz uma solicitação para esse grupo de diretores para que me apresentasse proposta, e eles vão estar trabalhando com vocês nesse sentido, para que a gente possa fazer uma revisão do estatuto de acordo com a realidade, de acordo com a possibilidade, com respeito a todos os envolvidos, de uma forma muito adequada, certo, Cida? Tá? Isso já tratei desse assunto hoje pela manhã, no sentido de estimular a contribuição de vocês para que a gente possa avançar num necessário processo legislativo futuro. A comissão, Janete, eu tenho 2 dias que estarei fora semana que vem. Desde que a gente consiga organizar essa agenda na terça ou na sexta, são os dias que eu tenho condição de cancelar a agenda e a gente mudar. Na terça ou na sexta eu fico à disposição para a gente poder tentar reunir com vocês 6, certo? Para a gente debater francamente, para olhar o impacto em cada professor, em cada um dos níveis que nós temos, né? Nos níveis de evolução que nós temos dentro da progressão da tabela que está lá, demonstrar, tem sérias e que devem ser consideradas sugestões. O meu pedido que fica aqui, essa matéria, eu não tenho dúvida que ela vai ser judicializada. Porque, apesar de tudo, a portaria do presidente trata de uma lei que foi revogada. E isso criou um vácuo jurídico imenso. Eu não tenho dúvida que essa matéria vai ser judicializada e também não tenho dúvida que o que for de melhor para a educação tem que ser assumido. O que eu estou pedindo para vocês, e fica aqui o compromisso, o que nós precisamos definir, qual é a fonte de recurso que nós iremos utilizar e qual é o papel do governo federal na vida dos municípios, Porque confesso para vocês, isso, sem a participação do governo federal, a iniciativa do nosso presidente causa uma dificuldade imensa. Não é para Garça, é para todos os municípios, porque isso cria um desequilíbrio orçamentário que fica difícil de corrigir depois nos próximos anos. E o governo federal, que é protagonista nessa iniciativa, ele deve comparecer. E eu não tenho dúvida que esse tema vai ser judicializado. Então, o que eu quero dizer, claro, não decidir agora os 10.06 vai prejudicá-los ainda mais. Não é só os 33% que está impactando, que o impacto total, Cido, talvez no global, chegue em torno de 28,5%. Certo? A gente tem essa conta. Vou mostrar para todos vocês lá. O que eu quero dizer é que deixar de tomar a decisão hoje, dentro do limite orçamentário, dentro da capacidade do município, de honrar os compromissos, agora, seria muito pior não tomar essa iniciativa, porque estaria impactando muito negativamente. Eu não estou aqui discutindo que não é devido. E não estou aqui discutindo a questão da lei do piso. Eu estou discutindo é que a portaria cria uma insegurança jurídica e um problema enorme de lei de responsabilidade fiscal e que o presidente, de alguma forma, se ele arrumou, ele vai ter que apresentar a solução. E nós vamos brigar por isso, porque nós também defendemos o interesse do magistério. Se ele prometeu, é porque tem lugar. Então, eu gostaria muito de convidá-los para debater e pedir que vocês entendam que aprovar os 10.06 não é uma coisa definitiva. Nós vamos continuar essa discussão, tem o meu compromisso. Nós vamos continuar o debate, mas eu não tenho certeza que qualquer iniciativa vai precisar de uma decisão judicial. E isso vai morar, vai ter tempo. E isso impacta mais negativamente ainda em vocês. Então, o meu pedido, os 10.06 já coloca agora, retroativa janeiro. E na volta, a gente continua debatendo. E quando isso estiver consolidado judicialmente, paga retroativo sem problema, desde que tenha a respectiva fonte de recursos vinculada para que a gente possa desenvolver. Certo?
João.
Essa é minha proposta, esse é meu compromisso e a Janete organiza a agenda na próxima semana.
Bom, vamos lá. Final. Só deixa... por favor, a gente só vai finalizar só, eu vou usar a palavra, tem a Elaine, o bacana, e tem algum outro vereador que... Alguns professores gostariam de falar? Você gostaria de esperar um pouquinho só? Tá, você pula, tudo bem. Eu vou falar rapidinho, só para... Gostaria de agradecer todos os professores que vieram aqui. Se eu for vaiado, criticado, eu acho que eu vou dar muito mais importância no dia que eu for elogiado. Porque a crítica ela vem com uma tonalidade de uma sinceridade muito grande. Como diz Santo Agostinho, né? Prefiro aqueles que me criticam do que aqueles que me adulam, porque aqueles que me adulam me corrompem. Então, no dia que eu for vaiado ou criticado, fiquem à vontade. Porque se eu estou aqui é pelo voto popular. E se eu estou aqui é para ser criticado, é para ser cobrado. Educação é a coisa mais importante que a gente tem no governo, em relação a projeto político. É o futuro, e vocês são o futuro. Certo? Vocês que vão produzir as pontes para novas estradas, para as nossas crianças, que serão os adultos, idosos do amanhã, e que o que nós fazemos nessa vida é só deixar o nosso melhor. Não é verdade? E quem deixa, e quem faz, e quem nos ensina o nós acharmos o nosso melhor caminho? Vocês, além dos nossos pais, além da nossa família. E eu falo isso devido à comissão dos professores, quando a professora Regina, Regina Valerim, isso, falou, acredito que o diálogo é a melhor situação, principalmente não só por esse tema, que é o piso nacional do magistério, não estou fugindo do assunto, mas em todos os problemas que eu, como presidente, deixei aqui sim aberto, e deixei até aberto mais do que eu deveria, eu assumo, certo? Devido às vezes vocês terem... a melhor maneira de expressarem, né, o seu conceito, as suas ideias, certo? E peço desculpas para os demais vereadores, ou até para o jurídico, se caso fugir um pouco dos meus princípios como presidente dessa noite. Mas, falo isso das comissões dos professores porque o diálogo é tudo. Eu acredito que se está faltando
7 milhões, né, como você me falou aqui do lado, para fechar a conta, acredito que é isso. Eu acredito que todos nós temos a consciência, se está faltando, vamos pensar na melhor maneira, né, de outros caminhos, de produzir outros caminhos, de criarmos, né, outras maneiras de valorizar a educação. Acredito, como vocês mesmos me expressaram, senhoras, senhores, e falo isso, por mais que eu seja novo, mas eu tenho a honra de dizer que eu já fui professor de pós-graduação e graduação, nos meus anos atrás, e falo, eu fiz mestrado, fiz pós-graduação porque eu quis, porque eu acho bonito ensinar, acho legal você dar um pouquinho do que você tem no seu conhecimento, eu por ser profissional de saúde, e dar para outra pessoa. Isso é doação que você faz. Então a educação ela tem que ser valorizada de qualquer maneira, não só o bolso, porque eu não fiz o mestrado e a pós-graduação, como vocês também devem ter feito as suas pós, a sua pedagogia, e vocês sabem disso, que é muito pouco valorizado a educação em torno geral e nacional, certo? Não só em Garça, mas vocês fizeram por amor. Então não é só o dinheiro que importa, mas sim uma estrutura favorável em trabalho, certo? Uma estrutura boa não só para vocês, mas para os alunos, para vocês trabalharem, material, etc, etc. Mas não fugindo. Eu acho injusto o que o Cido falou em relação aos testes negativos, como ele mesmo falou, e foi descontado. Eu acho que ninguém aqui quer pegar Covid. Eu, pelo menos, ainda não sei se eu peguei, eu não sei. Mas isso é injusto, certo? E acredito que se está faltando, prefeito, de uma maneira muito consciente, eu acho que o diálogo cabe a todos nós entendermos. Ó, não está fechando a conta, não dá. Mas como podemos valorizar? Não só, às vezes, até... Eu vou arriscar aqui, tá? Vocês podem discordar aí, por favor. Às vezes não dá para ter 33%. Mas às vezes dá para a gente aumentar 20%, 23% ou até um pouquinho menos. Mas valorizar de alguma maneira, certo? Nos mostrarmos interesse em querer fazer isso acontecer. Eu acredito que você ter a intenção já é um bom começo. Eu acredito que um diálogo... Eu falo isso e arrisco ainda mais aqui nas minhas falas, porque em Álvaro de Carvalho eu falo isso, já que colocaram outras cidades aqui, eu também coloco. A minha mãe está no processo executivo lá como vice-prefeita. E falo isso porque lá sentaram-se com um grupo de professores e tiveram esse diálogo executivo e a conta às vezes não fechava, como eu falei para você no seu gabinete. Eu também tivemos um problema lá. Então acredito que o diálogo é tudo e acredito que não só em relação ao financeiro, certo? Que é o pagamento do fim de mês, que vocês devem ser valorizados sempre, eu sou a favor a isso. Mas também em relação à estrutura física e profissional que todos vocês merecem. E principalmente os nossos alunos, que são o futuro da nossa vida, que não tem valor maior do que a vida e a continuação dela. Muito obrigado. Antônio Franco dos Santos, bacana.
Senhor presidente, também quero encerrar a minha fala e fazer algumas observações nas falas aqui de algumas pessoas, né? Peço desculpa, né? Porque o vereador aqui chamou a atenção dos professores, né? Então, isso é falta de educação também, chamar a atenção de outras pessoas, né? Você falar que foram vaiados e tal, isso é um processo democrático e o ambiente aqui é político. Né? Ninguém está fazendo política, o ambiente é político, né? Então acho que é bom deixar claro isso, que toda discussão dentro de uma Câmara Municipal, em qualquer outro lugar onde tem agente político, o ambiente é político. Então é só para deixar claro, o pessoal não fala, está fazendo política, não, o pessoal faz política o tempo todo. A partir do momento que você coloca no jornal uma matéria que o vereador conseguiu alguma coisa, ele está fazendo política, para que na próxima... mandato que ele for concorrer, ele tem alguma coisa que ele fez. Então, eu peço desculpa aos professores por um vereador chamar a atenção de vocês aqui nessa noite. Queria falar também sobre a questão que a Janete falou, que nós estamos atrapalhando. Pelo contrário, Janete, você foi base e aqui passa tudo. Aqui não adianta, aqui passa tudo. Tanto é que passou o projeto para deliberação, nós não atrapalhamos nada. O prefeito tem a maioria aqui na Câmara. Então, se passar aqui, e você vai lembrar muito bem disso, quando se tirar o transporte dos alunos como foi feito, passa também, que a base é a maioria. Então, o ambiente político é desse jeito. Felizmente, ainda tem pessoas contrárias. Eu quero agradecer o presidente Ademar, que nessa noite aqui, através de um pedido meu para a Comissão de Saúde e Educação, proporcionou essa audiência pública. E a professora que, né, educadamente, propôs uma reunião e o prefeito já aceitou essa reunião, ela foi muito feliz. Espero que essa reunião favoreça vocês. Eu queria também justificar a presença do sindicato, né, dos servidores públicos, que o Tonhô está aqui, não foi citado, ele poderia participar também. Ele tem um jurídico lá, um advogado excelente, para poder também discutir esse assunto com vocês. E falo para o prefeito também convidar o presidente da Comissão de Educação para estar participando. E o Poder Legislativo também, democraticamente, tem que estar presente. Porque hoje o prefeito foi convidado aqui porque a Comissão de Saúde, Educação e Serviços Sociais fez essa audiência pública. Então, é um momento onde todos os representantes, não só dos professores, mas o sindicato, o Poder Legislativo através da Comissão de Educação, também tem que estar presente nessa reunião. E eu estou propondo isso para o chefe do Executivo e para a secretária de Educação, que está aqui presente. Um ambiente democrático é assim, né? A discussão ela tem que ter para a gente chegar num consenso. Então, assim, eu fiz algumas observações aqui, quero agradecer de coração a presença de todos os professores. Eu acho que se vocês acompanhar mais a sessão, vai ver realmente os vereadores que lutam pela causa, não só dos servidores públicos, mas todas as causas, na questão social, na questão de direito. E quero lembrar que é um projeto de lei, né, e uma regulamentação do presidente pacificado pelo STF, o prefeito, ele dando esse aumento, de forma alguma, ele vai ser responsabilizado. Porque você já pensou uma decisão do STF, o prefeito dá o aumento e ser responsabilizado? Então, aí não tem mais lei, né? Ninguém vai respeitar mais lei. É uma lei, uma decisão pacificada do Supremo. Então, eu acho que é a corte do país, né? É a última instância. Então, não tem como o prefeito ser responsabilizado por ele dar aumento. Ele pode falar que talvez ele não tenha recurso. Isso também a gente entende. Agora, se ele dá o aumento para vocês, ele não vai ser responsabilizado de forma alguma pela lei de responsabilidade fiscal, porque ele está cumprindo a lei. E quero só para deixar bem claro aqui que um projeto, quando ele entra para ser votado, ele tem que ver a legalidade, a inconstitucionalidade, o vício de iniciativa. Então, o projeto, ele não consta nada disso, entendeu? Então, se vir um projeto dessa maneira, o Legislativo não está atrapalhando. Se vir da forma que realmente vai ser apresentado, com o direito, né, que é discutido aqui nesse momento, e os vereadores votarem favorável, ele está fazendo o seu papel, ele está legislando. Então, esse é o fundamental da Câmara. E a Câmara, só para finalizar, aqui é para se fazer justiça. E vocês merecem o apoio dessa Câmara Municipal. Um projeto de 10,6%, o vereador que votar, ele está indo contra a lei. E como que a gente faz isso? Então é uma discussão. E eu proponho para vocês, se vocês chegarem num consenso com o prefeito, eu gostaria que vocês passassem dessa reunião e pedissem como a gente deve votar. E eu vou estar atendendo vocês. Muito obrigado.
Eu que agradeço, bacana. Vereadora Elaine. Aí depois a próxima é a professora Regina Valerim.
Boa noite novamente. Eu acho que hoje a gente pode dizer aqui que houve um diferencial nessa Câmara. Eu senti que os professores, de certa forma, foram ouvidos e se abriu um espaço para esse diálogo. Isso é muito importante. Até porque a gente tem que lutar pelos direitos, sim. E o meu voto vai ser respaldado naquilo que o jurídico propor, aquilo que legalmente eu posso fazer e o que vocês estão pretendendo. Não vai ser disforme disso. Outra questão também que a gente vê é que quando o presidente da nossa casa, ele abriu um leque de assuntos, quantas críticas, quantos pontos negativos foram colocados aqui em relação à educação? Então, que nessa reunião que seja feita, também seja explanada a questão dos pontos negativos das escolas, das reformas, das faltas de fiscalização ali no ato da entrega da obra, ou até mesmo dos materiais que estão faltando, para ver se a secretaria e a gestão tentem entender a dificuldade que vocês estão passando. Então é isso que eu gostaria de dizer, agradeço a vocês, que vocês venham mais na Câmara, que vocês pressionem os vereadores que talvez por outros motivos não tiveram presente, para que cheguem num consenso e que seja bom para o salário de vocês. Muito obrigada.
Professora Regina Valerinha, é isso? Gerlin, desculpe.
Bom, vamos lá. Eu preciso treinar lá 5 minutos, porque professor fala demais, né? Então a gente precisa treinar um pouquinho. Eu acho que a proposta da comissão está em pé, né? Agradeço a sua contribuição em informar, em aceitar formar essa comissão. Mas eu gostaria de te fazer um outro pedido, porque trata-se da vida do professor. Embora eu acredite que a nossa secretária de educação, ela luta pela nossa educação, né? Embora algumas escolas ela ainda talvez não tenha visitado e não conhece o total de professores da rede, porque dificilmente a gente consegue se reunir. Mas sei que algumas pessoas vão lutar pela educação, mas eu te pediria que você incluísse mais professores. Professores com credibilidade, professores que sejam pessoas que possam conversar civilizadamente. A gente sabe que a lei está aí e o município terá que cumprir. A gente sabe disso, independente de qualquer coisa, porque possivelmente, posteriormente, a responsabilidade pode também recair em cima, né, do executivo. E a gente também, nós também entendemos que o governo federal, ele deixa bem claro que todo aquilo que você não alcançar com os seus recursos, ele dará o subsídio. Então, o que nós temos que conversar, eu quero deixar bem claro para os professores e para as minhas amigas que estão aqui, é que nós vamos, de repente, facilitar em alguma situação para que consiga ser efetuado este aumento. Em momento nenhum, nós vamos nos reunir para chegar lá e ter aí alguma coisa, um romantismo muito grande, para que a gente diga assim, ah, então tá bom. Nós não estamos dispostos em dizer, então tá bom. Nós vamos negociar. É esse o nosso acordo. Posso incluir um número, um pouquinho, não precisa de professoras, porque eu acredito assim, supervisor hoje, coordenador hoje, eles inclusive não estão aqui, porque eles têm medo por serem pessoas de cargo. Se tiver um ou outro, eu parabenizo aqueles que estão aqui, mas a maioria, quando a gente convida para uma situação dessa, a primeira coisa que diz é, ai, mas olha, você vai me desculpar, mas eu não posso porque eu tenho um cargo, né? Então, eu peço só que a gente possa incluir mais professores, só isso. Em relação aos vereadores, vocês não atrapalharam, de maneira alguma. Né? Vocês nos deram a possibilidade de estar aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Principalmente porque a data de hoje, sexta-feira, é o único dia que o professor não trabalha até às 8 da noite. Então, obrigada de coração. Às 19h30 foi melhor ainda, deu tempo até de tomar banho. Obrigada.
Eu que agradeço, professora. Ótimas palavras.
Edna,
Peraí. Foi a professora Sandra Meirelles que pediu para o Antônio Franco dos Santos Bacana solicitar essa reunião, certo? Deixando bem claro. Nesse horário, pela disponibilidade de todos.
Tá, Regina, vamos combinar assim. Dois professores do ensino... tudo bem. É que a gente fica um monte de gente depois não conclui, mas sem problema. O que eu ia pedir? Dois de ensino fundamental, dois de infantil, um supervisor, um coordenador, a secretária... E, mais, e um diretor do grupo deles. E o presidente, como foi indicado aqui? Dos núcleos. Joia. Todos estariam representados. Perfeito.
Uma parte, prefeito. Será que poderia convidar o Totonho?
Podemos.
Do sindicato?
Sem problema. O representante do sindicato. Eu acho que todos querem contribuir. Bom, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que foi proveitoso. E espero nessas nossas reuniões a gente poder avançar. Muito obrigado, um bom final de semana. Desejo a todos aí... Até terça ou sexta-feira, Janete. É só para a gente poder organizar, tá?
Pessoal, muito obrigado pela presença. Foi um prazer tê-los todos vocês. Gostaria de agradecer a todas as autoridades presentes. Janete, secretária, os professores são a maior autoridade dessa noite. E muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Um abraço. Thank you.